Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Central de Notícias do Brasil e o programa Central Manhã, aqui na sua emissora de rádio e na sua televisão, com Humberto Fernandes e Jalber Pereira. Bom dia, Jalber. Vamos começar o nosso programa com os destaques de hoje.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você. Bom dia para todos que nos assistem. Olha, o Supremo Tribunal Federal aprova novas regras para controles de conteúdo ilegal nas redes sociais.
E o Supremo também autoriza o uso de dados de celulares deixado em cena de crime.
Polícia Federal apreende canetas de moljar, aquelas canetas para emagrecimentos que são vendidas, que seriam vendidas ilegalmente do estado do Maranhão.
Catulé Júnior é eleito terceiro vice-presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão.
E Maranhão tem crescimento recorde no setor industrial.
Nós vamos trazer também a repercussão de um manifesto que está acontecendo em todo o país contra as regalias dos deputados federais.
Também teremos a movimentação dos nossos repórteres em várias partes do estado e, claro, da capital federal.
Esses e outros assuntos a partir de agora, porque está só começando
o Central Manhã desta sexta-feira. Olha, gente, sextou, viu? Hoje já são 27 de junho do ano de 2025 e você, mais uma vez, é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
É o programa Central Manhã, no oferecimento de Alifarma, saúde para toda a sua família. Recomendando você que sente o coração acelerado, dores no corpo, cãibras, fadigas, não tem aquela mesma disposição para trabalhar, não perca tempo, procure agora a LAG. Vá à farmácia mais próxima da sua residência. A LAG é uma suplementação natural à base de magnésio de malato, que ajuda o seu organismo funcionar melhor. Aí você passa a ter mais qualidade no sono, previne as doenças cardiovasculares e tem uma série de benefícios para o seu organismo. Você vai à farmácia mais próxima da sua residência e procura por a LAG. Se não encontrar, aí você liga direto para o pessoal da Alifarma. O telefone da Alifarma é o 8606-3142 é o telefone da Alifarma. Você fala com o pessoal, diz que ouviu aqui no programa Central Manhã e aí eles já vão lhe dar um desconto de 20%. É o nosso acordo, fizemos com a diretoria da Alifarma, 20% de desconto para quem disser que ouviu no programa Central Manhã. E ainda vão mandar de graça para sua residência. Aí você dá o endereço, tudinho direitinho, e eles vão enviar diretamente para sua residência. Alifarma, saúde para toda a família. Hoje, já o Bepeneira, estamos em ritmo acelerado, porque ainda queremos, além de muitas pautas que nós temos, teremos com a participação, claro, dos nossos teleouvintes, né, quem acompanha aqui pela televisão e pelas emissoras de rádio. Nós vamos ter também mais uma conversa com o doutor Álvaro Bruno, né, que prometeu estar conosco nesta sexta-feira para falar também sobre a sua visão. É importante que você saiba se prevenir de determinadas doenças na sua visão para você não perdê-la, né? Olha, Jalber, eu queria começar aqui com o nosso programa, só pedindo permissão aqui à pauta da nossa produção, a respeito desse grande manifesto que está acontecendo em todo o Brasil contra as regalias dos parlamentares. Nós temos aí acompanhado nos últimos meses, por que não dizer nos últimos anos, uma queda de braço entre legislativo, executivo e judiciário. né? E aí há uma pressão muito grande por parte do Congresso Nacional e por parte também de economistas, dos grandes setores econômicos, que o governo precisa reduzir as suas despesas. Precisa reduzir as suas despesas. Há uma pressão por parte do Supremo Tribunal Federal, há uma pressão por parte do Congresso Nacional, diz, olha, para poder fechar as contas, tem que reduzir as despesas do Executivo. Mas quando fala em reduzir salário de juízes, quando se fala em reduzir salário de deputados, aí não, todo mundo pula fora. E aí o manifesto diz assim, ó, iniciou um grande protesto virtual em todo o Brasil para baixar os salários dos magistrados, senadores e representantes da Câmara em 60%, tirar seus benefícios de telefone celular, pois eles podem pagar do seu próprio bolso qualquer plano, tirar direito de passagens aéreas gratuitas e veículos blindados, privilégios de apartamentos em Brasília, despesas com viagens desnecessárias, nesse momento em que tudo se resolve pelo virtual, não precisa estar todo mundo pagando passagem, tendo passagem de graça para ir para Brasília, não se paguem mais horas extras, nem alimentação em dias contínuos, que paguem pela sua saúde, por pensão, como todos os brasileiros. Não há regimes especiais, só os criados por eles e para eles, que funcionem para todos os brasileiros 12 meses por ano. Toda mamata deve acabar. Ninguém é especial, todos somos iguais e todos desfrutem de 20 dias de férias por ano, somente. Não é? Continua aqui o manifesto. Se você tá dizendo que para as pessoas compartilharem, para que todo mundo fique sabendo. E aí tem a lista aqui que eu não sei exatamente se são esses valores com exatidão, mas que deve se aproximar. Deputado federal, quanto ganha de salário? R$ 47.700, está no manifesto. Verba de gabinete, R$ 94.300. Auxílio paletó, R$ 53.400. Combustível, R$ 5.000. Auxílio moradia, R$ 22.000. Passagens aéreas, R$ 59.000. Auxílio saúde, R$ 17.997. Auxílio educação, R$ 12.100. Auxílio restaurante, R$ 16.400, e auxílio cultural de R$ 13.400, total de despesas R$ 341.297 por mês.
Ou seja, o dinheiro do país só para os deputados.
Pois é, são 513, agora passa para 531 deputados com aprovação, e aí a sociedade brasileira começa a se manifestar a respeito desse tema. Eu quero também a sua opinião, você que é nosso teleouvinte, você que está ouvindo através das emissoras de rádio, né? Mesmo que não seja exatamente centavo por centavo tudo isso que está sendo divulgado aí pelas redes sociais e nesse manifesto compartilhado aí para a sociedade brasileira, mas eu tenho um pequeno complemento, Jalber Pereira, a respeito dessas despesas. Você sabe que tem as emendas impositivas, aquela em que o executivo é obrigado a pagar para os deputados, além daquelas outras emendas PIX. Tem rastal das emendas impositivas. Sabe quanto cada deputado, além de todas essas regalias, sabe quanto cada deputado tem direito por ano? 37 milhões de reais. Além das despesas de 300 e tantos mil reais por mês, tem direito a emendas impositivas, aquelas em que o executivo é obrigado a pagar 37 milhões de reais. Sabe quanto cada senador tem direito por ano? 68 milhões e 300 mil reais, cada senador, cada senadora da República. E aí somos nós que temos que todo dia acordar cedo, arregaçar as mangas para poder pagar esse salário para todo mundo. Os salários de juízes, de ministros, do Supremo e de todo mundo também chega a um absurdo. Em comparação com os 1.500 e quantos, Jalber Pereira? R$518, me parece? R$1.518 que o trabalhador normal, nós, os mortais, né, somos, trabalhamos um mês inteiro para ganhar um salário mínimo de 1.500 e poucos reais.
Salário insustentável.
Então, a discrepância é muito grande. E aí você me pergunta, e sim, e os deputados do Maranhão, aqueles que ficam na Assembleia Legislativa do Maranhão? Além das regalias, que são muitas também, não são poucas, é claro, são menores que as dos deputados federais. Porém, de emendas impositivas, ano passado, um movimento que surgiu na Assembleia Legislativa aumentou de emendas impositivas, fora todas as outros salários do gabinete, aquelas verbas de gabinete e tudo, R$10.900.000 para cada deputado a cada ano, o executivo tem que repassar para cada deputado R$10.900.000. E aí, você vai continuar de braços cruzados, só oferecendo todas as regalias, sem dizer nada para ninguém? O que você acha disso, Jalber Pereira?
Inclusive, Humberto, o salário de cada deputado estadual aqui no Maranhão é R$32.000. Eu acho engraçado que teve até um manifesto da Assembleia Legislativa quando o governador pediu para aumentar o salário dele. Você lembra? O governador ganhava R$15.000, houve uma proposta do Executivo para o Legislativo para dobrar esse salário para R$30.000 e teve alguns deputados que foram contra. Só que cada deputado hoje recebe R$32.000, além de várias regalias que tem, são muitas regalias que tem, e quase R$11 milhões por ano. Isso estamos falando, sabe onde? Estamos falando do Maranhão, que muitos criticam que é o estado mais pobre, que na verdade não é. Hoje o mais pobre é o estado de Alagoas, mas tem muita gente que critica. Agora, quando chega na hora de dizer não, você vai abrir mão de parte dos seus salários. Aí ninguém aceita,
entendeu? Né?
E daí vai também os vereadores, que também são salários exorbitantes. Para você ter uma ideia, Humberto, um vereador na capital maranhense ganha quase R$2.000 líquido. Inclusive, quem publicou isso foi o vereador Douglas Pinto, que inclusive está até hospitalizado. Ele que publicou. Segundo ele, teria abrido mão da metade do salário, como fez também no período da pandemia. O Duarte Júnior abriu mão da metade do salário, naquele período, para comprar cesta básica, uma ação muito, muito plausível. Mas, enfim, estamos falando de deputado federal, deputados estaduais, vereadores e mais senador. Enfim, todo o dinheiro do país vai para onde? Para o Poder Legislativo. Aí, sem contar, você lembra que teve também um caso aí de um juiz que foi até bastante publicado, que teria recebido mais de R$70.000 aqui no estado do Maranhão, você lembra? Desse caso que foi publicado? Enfim, mais de R$100.000 por mês. Enfim, então o que se chama a atenção da gente é o seguinte: o Brasil é um país de terceiro mundo. O Brasil é um país que tem muitos problemas sociais, não tem uma educação de qualidade, não tem uma saúde de qualidade. O SUS muitas das vezes se arrastando. Você marca uma cirurgia, você passa 2 anos para ser atendido, você marca um exame, você passa 3 meses para ser atendido, porque não tem vagas, não tem recurso. Mas o juiz ganhando salários exorbitantes, vereadores ganhando salários exorbitantes, senadores e o legislativo. Enfim, no Brasil, se você quiser mudar de vida, você tem que entrar na política. Porque caso contrário, você vai passar fome. Como é que um pai de família vai pagar internet, vai pagar telefone, vai alimentar sua família, vai pagar água, vai pagar luz com um salário miserável, que me desculpa a expressão, mas é um salário miserável de R$ 1.500, que só o Haddad e alguns deputados que acham que isso é um salário excelente para o trabalhador brasileiro. Eu queria ver se vocês teriam coragem, vamos topar esse desafio, vocês teriam coragem de passar, eu não vou dizer nem um mês, uma semana com R$ 1.500. O que é que vocês fariam, senhores juízes, senhores deputados, senhores governantes, o que vocês fariam com R$ 1.500 por mês?
Olha, a pergunta fica no ar e nós queremos que você se manifeste. Você que é teleouvinte aqui do programa Central Manhã. Não estamos fazendo aqui nenhuma rebelião, mas que eu acho que são temas que devem ser colocados para a sociedade brasileira, até mesmo para uma reflexão. Quer dizer, vamos continuar do jeito que está? Né? Nós temos eleição no ano que vem. Vamos continuar do jeito que está? vamos continuar com as mesmas regras, com as mesmas regalias, enquanto a dívida externa do nosso país cresce assustadoramente. Não é? É preciso a gente pensar sobre esse assunto.
Mas o que mais eu acho engraçado, Humberto, é que quando chega no período das eleições, todo mundo entra na eleição, concorre à eleição porque ama a cidade, porque ama o seu estado, porque ama o país. Vocês não amam o país, vocês não amam a cidade, coisa nenhuma. Vocês amam o dinheiro. Vocês amam, sabe, que as regalias que vocês têm. Você sabe qual é o político que ama a sua nação? É o político de um país como Singapura. Você sabia que na Singapura, que é um país de primeiro mundo, tem um dos maiores índices sociais do planeta, lá eles recebem apenas uma ajuda de custo. Lá sim, eles gostam do país, lá sim eles amam a sua população. Mas no Brasil, os parlamentares, eles gostam, sabe de quê? Eles gostam é de dinheiro. Eles não gostam de ninguém, eles não gostam de país, eles não gostam de nada. Eles gostam é de dinheiro. Sabe por quê? Porque quando cai sobre eles, quando pesa alguma coisa sobre eles, ninguém quer abrir mão, só quer exigir. Agora, abrir mão de todo o salário ou parte do salário de tudo aquilo que tem direito, aí não funciona. Muito pelo contrário, cada dia quer é mais, mais e mais.
Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta, claro, com sua participação também e trazendo outros temas, porque o Supremo Tribunal Federal também resolveu decidir sobre a responsabilização daquilo que você publica na internet.
Estamos apresentando Central Manhã.
Rapaz, acabei de chegar aqui no serviço. Cara, tu não sabe o quanto que eu gosto disso aqui.
Pessoal, mais do que movimentar cargas, o Itaqui promove desenvolvimento e cidadania, garantindo oportunidades a trabalhadores como o Wilton Rodrigues. E aí, meu querido, tudo bom? Como é que tá por aqui o trabalho? Bom demais?
Desde criança, apesar de todas as minhas dificuldades, sempre corri atrás dos meus objetivos. Consegui me formar na Universidade Federal, sou geógrafo, especialista em logística portuária e sempre batalhei e corri atrás dos meus sonhos. Comecei aqui no Porto como estagiário, há 10 anos atrás, passei por alguns setores e hoje sou analista de logística. Gosto muito do meu trabalho e sou muito feliz no que faço. Cada dia é uma oportunidade de contribuir para algo maior, fazer a diferença.
A vida melhorou para o Wilton e para milhares de trabalhadores que fazem o Porto desempenhar um papel crucial na economia do Maranhão, movimentando mais de 30 milhões de cargas por ano, o que representa 35% do ICMS arrecadado pelo Estado. Isso é cidadania em movimento. É o Porto do Itaqui criando oportunidades e levando desenvolvimento para o Maranhão. Acesse portodoitaqui.com para saber mais.
Estamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com o seu programa Central Manhã aqui na sua emissora de rádio e aqui na sua televisão. A professora Sebastiana Mendes, lá de Sucupira do Norte, diz assim: Humberto, os deputados e senadores têm que ganhar igual a todos os trabalhadores, pois todos somos iguais. E diz parabéns ao Jalber Pereira pelo desabafo. Jalber Pereira se emocionou aqui desabafo.
Eu tenho certeza, né? Que é o sentimento da maioria dos brasileiros, né?
E você, tá achando que tá tudo bem, tá tudo tranquilo, tá tudo normal, segue como está, ou nós precisamos tomar uma atitude? Eu queria trazer aqui outro tema, mas também importante, é que o Supremo Tribunal Federal, ele estabeleceu a tese que será aplicada sobre a responsabilização das big techs, as redes sociais, por postagem dos seus usuários. Isso é um assunto polêmico que vem se arrastando já há um certo tempo em debate no Congresso Nacional e no Supremo Tribunal Federal, a respeito da responsabilização das empresas, das redes sociais, quanto às publicações dos seus usuários. Há uma tese que defende que diz assim: olha, somente os usuários, né, por exemplo, quem publica, quem faz a publicação é o responsável por essa publicação. Então, ele é que deve ser responsabilizado civil e criminalmente pelas suas publicações. Há a tese de quem defenda de que as big techs, as empresas, os donos das redes sociais, quem administra as redes sociais, ao detectar a presença de algum conteúdo que provoque malefícios, algum conteúdo criminoso, automaticamente esse conteúdo seja retirado do ar. E aí o Supremo Tribunal Federal tomou essa decisão, na sessão de ontem lá, tomou essa decisão responsabilizando em parte as Big Techs, as operadoras das redes sociais, a retirar do ar parte do conteúdo que seja explicitamente tido como crime, né? Que seja um crime. Então, automaticamente, alguns conteúdos claramente definidos como crime, ele já deve ser automaticamente tirado do ar, sem a necessidade de uma ação por parte da justiça. A pessoa ofendida ou a pessoa que se sentiu lesada, ofendida por aquele crime, que foi atacada, ela vai entrar com uma ação na justiça, esperar a sua tramitação, e para que a justiça tome uma decisão, envie um comunicado para o administrador da rede para que ele possa tirar, e aí responsabilize quem produziu. Então a coisa estava muita vontade no Brasil. O cidadão entra, coloca o que ele quiser, do jeito que ele quiser, publica do jeito que ele quiser, e aí você sabe como é que é a justiça. Lembra? O cidadão está com hoje o nome, vamos dizer assim, enxovalhado, a sua honra enxovalhada, por alguém que simplesmente não gosta dele, resolveu falar tudo que pensa a seu respeito. Aí ele vai ter o cidadão lesado, vai ter que entrar na justiça, esperar toda a tramitação do processo. Aí a justiça vai julgar se aquilo realmente foi crime, depois comunicar para que seja aquele conteúdo seja retirado do ar. E aí ainda tem a ação das próprias Big Techs, que não tiver legislação, diz assim: não, esse conteúdo aqui é responsabilidade apenas do usuário. Se ele quiser, ele tire, eu não vou tirar do ar. E aí vai isso na justiça e o cidadão morre muitas vezes e não é tomada a providência de quem foi ofendido, quem foi a vítima do crime pela internet. Então eu defendo que tenha realmente uma legislação específica, que tenha regras claras para que a gente saber. Olha, em caso de conteúdo explícito, foi essa a decisão do Supremo, que é crime realmente, né, que automaticamente, por exemplo, cidadão, eu posso aqui dizer assim: convidei aqui alguém, ou alguém veio aqui na Central de Notícias Brasil, a convite do Jalber Pereira, e desceu, mentiu adoidado, prejudicou um monte de gente com o que ele declarou através da Central de Notícias Brasil. Aí eu fico lá no meu gabinete, no ar-condicionado, vestido num paletózão bonito, né, recebendo meu... Não é nem salário, gente rica não recebe salário não, já, beleza? É prolabore, né? Recebendo meu prolabore enquanto o mundo que desaba. Não, não é assim. Cidadão tem que saber assim: só você vai conceder uma entrevista à Central de Notícias Brasil, as regras são essas. Você não pode ofender ninguém, porque senão o problema vem para a Central de Notícias Brasil por você que simplesmente passou por aqui e falou suas besteiras. Não, tem que todo mundo ser responsabilizado. Então, no caso, a Central de Notícias é responsabilizada, assim como as redes sociais, e o cidadão que cometeu o crime também vai ser responsabilizado civil e criminalmente. Essas regras devem valer para todo mundo. Deve valer para todos os veículos de comunicação. Inclusive, as redes sociais hoje são grandes veículos de comunicação. Gente com milhões e milhões e milhões de seguidores.
Inclusive, né?
Então, eu acho que tem que ter. E eu quero também a sua opinião a respeito desse assunto. Você que é contra ou que é a favor da liberação. Não, mas isso é censura. Né? Isso é censura. E você, se você não censurar o seu filho, daqui a pouco ele xinga de filho de uma mãe, e aí você, não, é direito dele, ele pode falar o que ele quiser.
É, inclusive, Humberto, ultimamente a gente falou bastante aqui da política do YouTube, que é bastante rigorosa. Por que algumas redes sociais não seguem esse patamar? Se você, por exemplo, no YouTube apresentar uma cena, um vídeo com armas explícitas, você no mínimo será bloqueado. Mas nas redes sociais, por exemplo, o X, o Instagram, o que eu vejo de bobagem postada principalmente no Instagram...
De crimes mesmo.
De crimes, entendeu? Por que não bloqueiam? Então os caras ficam publicando e continuam do mesmo jeito, a conta ativa. Enfim, nesse caso, a rede social é totalmente irresponsável. Se você tem um funcionário, esse funcionário está te causando dano, o que é que você faz? Manda embora. Então a mesma coisa tem que ser a rede social. Se o cara... A gente imagina que tem que ter, que tem um grupo que faz o filtro. A gente imagina que tem que tenha.
É, hoje tem inteligência pois até para isso, para detectar a presença
então,
do...
Então, uma vez que você publica algo criminoso, contra a honra, contra provocando injúria a qualquer pessoa, por que esse cidadão não é bloqueado?
Olha, deveria. Mas é importante a gente deixar claro aqui que nos crimes contra a honra, né? Nos crimes, já estamos falando de crime, nos crimes contra a honra, que são injúria, calúnia e difamação, por exemplo, ainda será necessária uma ordem judicial para retirar o conteúdo do ar. Mas mesmo nesses casos, foi mantida a possibilidade de remoção por notificação extrajudicial, aquela em que a vítima e o advogado acionem diretamente a plataforma, entendeu? Ó, você entendeu direitinho? Só para deixar claro aqui, porque a gente tem que fazer as coisas bem claras aqui para nós, todo mundo entender. Alguns casos de injúria e difamação, pelas regras estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal, ainda precisa de uma ordem judicial, mas foi mantida a possibilidade, eu, Humberto Fernandes, me senti ofendido com alguma publicação do Jauber Pereira. Aí eu, através do meu advogado, eu vou dizer assim: Jauber Pereira, eu estou pedindo, solicitando, estou mandando aqui uma notificação para o senhor, para o senhor retirar do ar aquela publicação que você fez, porque é uma ofensa contra a minha honra, ou é uma injúria contra, ou uma calúnia, ou uma difamação contra mim. Através dessa possibilidade, através do advogado, para que a pessoa, né, seja notificada, né? Existe esse caso que foi mantido pelo crime, mas aí a própria a justiça, aí o cidadão resolveu isso, não, o que eu falei está tudo verdade, está mantido o que eu falei, aí sim aciona a justiça manda você tirar e lhe responsabiliza criminalmente. Em resumo, é isso aí. Mas vamos chamar o repórter Adilson Souza, direto de Brasília, porque tudo acontece por lá, essas decisões são tomadas em Brasília, por isso que nós temos os nossos correspondentes lá para trazer a informação direto da fonte.
É verdade.
Bom dia, Dilson.
Bom dia, Humberto. Olha, esse assunto é muito delicado e a gente só aproveita para corroborar com vocês dois que estão muito preocupados com isso, para passar boa informação para os nossos ouvintes. E, Jauber, você sempre pergunta assim, por que não retira logo? Porque nós temos o marco legal da internet, que foi aprovado em 2019, da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. E tudo passa pelo Congresso. E a maioria é empresários, a maioria são fazendeiros, a maioria não defende a classe pobre nem causas sociais. Então esse é o grande problema. A gente sabe disso, mas infelizmente, voltando à questão da política, nós repetimos o voto para aquelas pessoas que estão lá há mais de 10 anos. Existe um decano hoje do Maranhão que nem é eleito, é suplente, que é o Wildo Rocha. Ele é um deputado que está lá há muito tempo. Eu até sugeria, por que ele não coloca um jovem, uma outra pessoa que não seja parente, claro, para ser político, para ser deputado federal, para aprender o que ele aprendeu. Eles não querem largar o osso, eles não saem. Como você disse, é o dinheiro que manda. Mas a gente não quer falar disso, quer falar da lei do marco legal da internet,
que foi aprovado em 2019. Adilson, como você citou um parlamentar, o nome de um parlamentar, nós temos que ter cuidado também com a questão do etarismo. Não é porque o cidadão já está lá há muito tempo ou está com idade avançada que ele tem que ser substituído. Depende do papel que ele faz. Só para fazer a correção aqui, para que a Central de Notícias do Brasil também não seja responsabilizada por etarismo.
Não foi nesse sentido. Falei no elogio. Ele é um decano. Ele está sendo elogiado porque está quase há 10 mandatos lá. Isso. É? Mas muito bem. Vamos só continuar sobre a lei marco legal da internet, Humberto. Ela permite, sim, como você disse, que as pessoas com a sua consciência é que serão processadas. Ou que se tiram conscientemente aquele produto ilegal que foi colocado, aquela postagem, ou a justiça vai processar, que vai demorar. E aí, enquanto isso, quem foi difamado já está sujo, já está com o nome queimado na história. E realmente é muito perigoso. Agora, com... Acho que vocês lembram muito bem, em 2023 começou os ataques nas escolas, de muita gente fazendo apologia a armas e também a ataques, conforme o que aconteceu muito nos Estados Unidos. Por causa da democracia nos Estados Unidos, uso de armas, no Brasil começou a ter aquele ataque de escolas aqui no Brasil. E o ministro Flávio Dino, que era ministro da Justiça, levou esse processo para o Supremo, por isso tantos os processos judiciais, decisões importantes estão acontecendo no STF. A gente faz até esse elogio também, que o STF se preocupou muito com essa questão. E agora... decidiu-se com relação às Big Techs e outras redes sociais que é importante que elas possam estar excluindo esse tipo de postagem que fazem apologia a algum tipo de crime ou até prejudicial, que seja nocivo à população. Porque fica mais fácil a empresa retirar do que a justiça entrar com o processo para que alguém retire. Outra decisão também é que essas empresas tenham escritórios aqui no Brasil, para que fique mais fácil também a ação e a decisão da justiça para que logo se represente ou apresente a sua justificativa. Mas a decisão foi muito positiva. Porém, mais um senador do PL, que é o Isalci Gomes, é aqui de Brasília, ele é do Partido Liberal, que apoia o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele disse que não concorda, ele acha que isso aí é mais uma proibição, ele está chamando de uma situação de censura. Ele não concorda que isso está censurando as empresas a trabalharem aqui no Brasil e que a lei de 2019 já está boa demais. As pessoas é que têm que ter consciência de tirar. Então cria um embrólio, cria uma novela e agora a gente vai ver. Porque ele está pedindo que o Congresso derrube essa decisão do STF. Como os poderes são harmônicos e também distintos, mas precisam ser respeitados. Vamos ver o que vai acontecer. Falando ainda do STF, Humberto, ontem o governo decidiu que vai judicializar a questão da decisão do IOF que foi derrubada ao decreto. Essa é uma situação muito grave e precisa ser judicializada. Segundo o governo, entende que o STF vai derrubar essa decisão porque buscar 12 bilhões de reais das contas dos programas sociais para fazer contenção de despesa é muito prejudicial para a população. Era melhor que a população mais rica pagasse e ajudasse com essa questão dos impostos, que é o que a oposição não queria e nem quis, até porque, como a gente já disse, tem aqui 220 empresários e 160 fazendeiros que não querem em nenhum momento lembrar que o pobre precisa ter a sua renda. Quando o Jarbo disse que o Haddad defende o salário mínimo, eu discordo, não defender do Haddad, mas ele já disse várias vezes que é preciso que a população ganhe mais, viu, Humberto, viu, Jalben? A população precisa ganhar mais, mas para isso é bom que se haja contenção de despesas, mas da parte dos milionários que estão sem pagar imposto, por isso poderia gerar mais recursos para o Brasil. Eu mudo de assunto também, rapidamente. Ontem o presidente Lula se pronunciou com relação ao traslado da Juliana Martins, que faleceu lá naquela trilha do vulcão, na Indonésia. Ele disse que foi muito criticado o país, o governo brasileiro, por causa da despesa que o país, perante uma lei de 2017, ele foi surpreendido porque ele não sabia disso, palavras dele, 2017 o presidente da República era o Michel Temer, foi aprovada uma lei que o país não tem obrigação de fazer nenhum tipo de assistência para apenas uma pessoa quando houver caso de morte fora da nação brasileira, fora do Brasil. E essa lei proibiu o presidente Lula enviar um avião, segundo o Itamaraty, não tinha essa legalidade. Mas muita gente criticou que era uma questão de humanidade. Porém, a lei diz que só pode ser feito quando é uma questão humanitária, envolvendo várias pessoas, como aconteceu com Israel, como aconteceu com os países lá da Ucrânia, os brasileiros que moram na Ucrânia e que também no estado de Israel, na faixa de Gaza. Muitos foram solicitados a participação do governo brasileiro e o Itamaraty gentilmente concedeu esse avião. E aí, com essa discussão, foi ontem também no Senado, só reforçando, e aí o presidente Lula disse que essa lei vai ser revogada. Hoje mesmo, ele, ao chegar em Brasília, ele estava fora, iria revogar essa lei de 2017 e autorizar, sim, que todo brasileiro que estiver fora do Brasil deverá ser atendido. O governo brasileiro tem que dar essa assistência e vai conceder, sim, essa oportunidade e vai ressarcir a empresa, a família da Juliana, com esse translado que está sendo feito pela própria família. Inclusive, a Prefeitura do Rio de Janeiro já se colocou também à disposição para o translado. E só sobre essa questão de Israel, ontem também o senador Flávio Bolsonaro criticou o presidente Lula por não sinalizar o dia da amizade entre Brasil e Israel, achando que o governo ia ser contra com a votação da promulgação, e disse que o presidente Lula não se surpreendeu que o governo brasileiro assinou essa promulgação e disse que dava certo sim ser revalorizada essa data, que foi ontem comemorado o dia da amizade entre Brasil e Israel. E aí ele foi para o plenário, para a tribuna, dizer que o governo Lula não devia fazer isso, porque ele é radical, é do PT, falou tantas coisas, mas o líder Jacques Wagner subiu à tribuna e disse: é lamentável fazer aqui uma correção, mas o senador não leu o projeto, que é de autoria da Dilma Rousseff, quando estava no poder, foi ela que promulgou e acertou essa decisão do dia da amizade Brasil-Israel. Lembrando que Israel, só 2%, Humberto, é cristão, eles não acreditam que Jesus foi o Salvador, eles acreditam em outra pessoa, então eles não valorizam o cristianismo. Tanto é que se você passar com crucifixo, passar fazendo qualquer tipo de oração defendendo a pessoa de Jesus Cristo, lá você recebe uma ação de uma cuspideira. Eles cospem no chão fazendo uma interpretação de negativa, que aquilo ali para eles não tem fundamento. Então é uma crítica que se faz também às pessoas que defendem Israel, quando ele lá defendeu o aborto e defende também a homossexualidade livremente num país que se declara democrático. Para encerrar, Humberto, a gente aqui fica acompanhando a movimentação. Sexta-feira, pouca movimentação já, os deputados já foram para seus redutos eleitorais. E lembrando que aquela você falou da questão dos penduricalhos, os deputados ainda têm mais um detalhe. Eles, quando gastam um cafezinho, tomam um cafezinho, vão num restaurante com a família, em qualquer outro lugar, eles pedem uma nota fiscal, esse dinheiro ainda volta, além daqueles milhões que são disponibilizados através das emendas impositivas que foram aprovadas também na gestão passada. É uma crise, uma novela, mas a gente, infelizmente, quem paga é a população. E nós estamos aqui acompanhando, voltaremos na segunda-feira. Um bom final de semana a todos. De Brasília, Adilson Souza.
Muito obrigado, repórter Adilson Souza, pelas informações. Vamos a um rápido intervalo, depois do intervalo a gente volta com outros temas.
Estamos apresentando Central Manhã.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. O deputado Osmar Filho oficializou a entrega de uma ambulância ao município de Olinda Nova do Maranhão, fruto de emenda parlamentar de sua autoria. A ação é resultado de uma parceria com o governo do estado, visando fortalecer a infraestrutura de saúde da cidade. A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou em sessão plenária a medida provisória 489 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que institui no âmbito da Secretaria de Estado da Fazenda, a Cefaz, o Programa de Pagamento e Parcelamento de Créditos Tributários relacionados ao ICMS e ao antigo ICM. Outras notícias no nosso site al.ma.leg.br, na Rádio Assembleia 96,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Eu fico por aqui.
Vamos a apresentar Central Manhã.
Programa Central Manhã aqui na sua emissora. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Muito obrigado. Mandando um abraço para os nossos amigos, nossos ouvintes aí na cidade de Santa Inês. O nosso grande parceiro lá, Luiz Lobo. Luiz Lobo, ó, estamos aqui retransmitindo em Santa Inês pelo canal 15.1. Então, a todos vocês aí da região de Santa Inês, aquele nosso muito abraço. Continue prestigiando o canal 15.1 e o programa Central Manhã, além das emissoras de rádio aí da região. Também aqui, Rádio Evangélica Adonai participando do nosso programa, e tem mais participação já. Vamos correr aqui contra o tempo nas participações. O Ribamar, do bairro Maiobão, bairro Maiobão. Bom dia, totalmente a favor desse manifesto popular pela redução dos salários do Legislativo, Executivo e Judiciário, né? Também o Antônio. Antônio Ribamar, me confundi aqui. O Raimundo Menezes, bom dia, parabéns pelo tema. Os salários e custos dos políticos poderiam ser também votados pelo povo. Boa ideia. E mudar essa política paternalista e tudo, onde tudo é festa em nome dela, em nome da cultura. Eu sou Raimundo Menezes, bacharel em Ciências da Educação, moro em São Benedito do Rio Preto. Alô, São Benedito do Rio Preto. E ele ainda coloca aqui, ó, a poluição sonora pode matar. Forte abraço, Deus te ama e eu também. Obrigado, também te amo. Né? Vamos continuar, obrigado por prestigiar o nosso programa. Abraço a todos aí de São Benedito do Rio Preto. O Arnaldo Chaves, do São Cristóvão 2. Alô, São Cristóvão 2. Ser político no Brasil é sinônimo de desonestidade. Olha, eu gosto de fazer sempre as exceções, Jovem Pereira. Nós sabemos que tem pessoas que têm boa vontade, têm boa índole. A gente conhece pessoas que, claro, com todas as suas regalias, mas se esforçam para fazer o bem pela população. Então tem as pessoas que realmente trabalham com afinco, mas que deveriam ser mais baratos, trabalhar um pouquinho mais barato para a população. Raimundo é o Birino.
Birino. Só pensando aqui rapidamente aqui, aqui a nossa entrevista que estava confirmada com o médico doutor Álvaro Bruno, ele acaba de nos avisar que teve o imprevisto e não pôde estar conosco.
Não chegou a tempo.
Mas na próxima sexta-feira estará conosco.
Isso. O Birino. Birino do São Raimundo. Zé, vê quanto recebe um vereador de São Luís. Puxou esse assunto aqui.
11.500 líquidos, segundo Douglas Pinto. Foi ele que publicou, viu?
Isso. Vila Flamengo, o Estevão, lá da Vila Flamengo. Ah, ele enviou um áudio para o James. Tem esse áudio aí, James? É. Já chegou aqui na produção. Se tiver, vai preparando enquanto eu vou lendo aqui o do Antônio. Olha, bom dia. Peço a ajuda de vocês para falar para o prefeito que no bairro do Quatraque são poucos ônibus e no final de semana somem os ônibus, a espera é muito grande. Olha, atenção pessoal, quem é que cuida dessa parte aí da distribuição dos ônibus, Jalber Pereira? Qual é o setor aí da Prefeitura de São Luís que cuida dessa parte da distribuição dos ônibus?
Eu não sei se é SMTT, não sei.
É, o Antônio lá do Quatraque tá dizendo que são poucos ônibus circulando, e aí no final de semana aí que desaparecem mesmo os ônibus, aí eles ficam muito tempo nas paradas esperando pelos ônibus. Colocar mais ônibus, o Braz, coloca mais ônibus no Quatraque.
Especializado, Humberto, tem que ter um setor especializado da Prefeitura para cobrar das empresas, entendeu? Principalmente do sindicato patronal, para que possa realmente ter essa distribuição justa.
Pois é, muito obrigado a todos aí pelas participações, porque nós temos que correr contra o tempo, Jalber Pereira, que o nosso programa hoje foi muito rápido, quase não deu para tratar dos assuntos. Eu tinha só reservado aqui, eu falo em poucas palavras para a gente poder avançar, é que o Supremo Tribunal Federal também, ele acabou admitindo o uso do celular esquecido pelo bandido, pelo suspeito, como evidência criminal. Só explicando rapidamente para a população, para quem está nos ouvindo. É o seguinte, o cidadão, o delegado, a guarnição,
a justiça,
correu,
as autoridades,
foi lá para prender o suspeito, e o suspeito na carreira dele esqueceu um aparelho celular, ou então durante a fuga ele perdeu o aparelho e a polícia achou, tá aqui o aparelho celular do cidadão. Aí assim, mas não pode usar porque tem que respeitar a privacidade do suspeito. Era essa a regra que prevalecia. E aí ele teria que entrar na justiça, fazer um pedido para a justiça para autorizar, para poder olhar as mensagens do celular do cidadão para saber se ele era culpado ou não, se ele merecia ser preso ou não. O que mudou em relação a esse assunto? Agora, o Supremo Tribunal Federal autorizou o uso das mensagens, o uso dos conteúdos do aparelho celular para incriminar, para investigar, para a polícia judiciária saber se o cidadão comprovar, usar como prova de que ele realmente cometeu aquele crime que ele está sendo acusado.
Ou defendê-lo, né?
Isso, incriminar ou eximi-lo do crime, né? Olha, na verdade não consta nada aqui que o incrimine, tá, o cidadão de bem, tá. É usar isso como prova para acusação ou para defesa. Isso era proibido. tinha que ser através da justiça. Agora não precisa mais. O delegado pode pegar o celular, abrir e verificar as mensagens. Só que ele só pode usar as mensagens que realmente esteja envolvido no caso da denúncia. Tá me entendendo, né, Gilveira? Sim, sim. Ou envolvido no caso da denúncia. As outras mensagens particulares do cidadão, ele não pode explorar, não pode usar como prova. Só aquilo que estiver dentro do que ele está sendo acusado, do inquérito que ele está sendo respondendo, tá certo?
O que é justo, mesmo que o indivíduo esteja envolvido em alguma situação, mas isso aí também não torna, não dá liberdade para ver também as coisas particulares dele. Pode ser mensagem da família, isso, da esposa, da intimidade dele. Uma coisa é você ser investigado como um agente de uma ação ilícita. E outra coisa é você como pessoa. Então você realmente tem que ter essa divisão.
Agora, quem mandou pra gente foi o Manuelzinho. Isso. Manuelzinho, nosso companheiro Manuelzinho, esse, amigo. Esse
gosta da Avenida Metropolitana.
Presidente do Conselho Comunitário do bairro São Raimundo. É autoridade na área. E aí ele visitar...
Eu vou até deixar, não quero que o Manuelzinho depender de mim, uma pessoa muito legal que permaneça entre nós por muitos e muitos anos. Mas, quando o Manuelzinho se for, se eu estiver vivo ainda, eu vou ser uma das pessoas que vou defender que essa avenida seja transferida o nome de Avenida Metropolitana
Avenida
Manuel Caieres. Porque é o entusiasta dessa obra, viu?
Pois é, mas é o bairro São Raimundo, é um dos bairros mais diretamente beneficiados por essa grande obra. E aí ele foi fazer uma visita onde? Vamos acompanhar um pouquinho ele dentro do carro aí, velho.
Aqui já está muito bem adiantado, ó, o muro. Esse muro aqui é que separa o Parque Independência Expoemo, correto? Aqui, da terceira etapa da Avenida Metropolitana, gente. Para você ver como está aqui o trabalho, aqui não para, certo? Olha aí, olha aí, olha aí. É decossil aí, ó. Aqui é a terceira etapa. Deixa eu tentar mostrar vocês até lá na frente, para vocês verem como é que está tão adiantada, viu? Aí, ó. O muro aqui já está pronto, ó. Isso aqui era o antigo estacionamento do Parque Independência Expoemo, tá? Aqui ao lado é a Academia de Polícia, ó, pra você ter uma noção, tá? Aí aqui era o estacionamento do Parque Independência Expoemo. Já tá feito o muro separando ali o Parque Independência Expoemo, aqui da terceira etapa da Avenida Metropolitana, tá? Quero agradecer, em primeiro lugar, a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, ao nosso governador Carlos Brandão, governador mais municipalista, toda a história do Maranhão, tá? Ao nosso deputado federal, Pedro Lucas Fernandes, nossos secretários Paulo Cazé Fernandes e também da SEDES e Márcio Machado e a Segov, tá? Todas as redes comunitárias do Conselho São Raimundo e toda a região que acreditaram nesse projeto, gente. Olha, isso aqui é uma obra, essa é a maior obra do Maranhão. Essa é a obra, ó. Aqui nós estamos já indo sentido a UEMA, Universidade Estadual do Maranhão, viu? Pra você ver que já está muito bem adiantado, ó. Até a próxima.
Agora, muito obrigado, Zezinho. Fala logo tudo que eu tenho secretário.
Agora sou eu que vou fazer o manifesto aqui em público. Gente, não vamos chamar Avenida Metropolitana, vamos chamar Avenida Manuel Caieres.
Olha, veja só, esse trecho aí foi entregue já aquele primeiro trecho que sai ali da região do Funil até o bairro São Raimundo. Aí tem outro trecho que está sendo construído ali, já saindo do início do São Raimundo, para sair na Expoemo, que é a segunda parte, né? Mas esse trecho aí que o Manuelzinho está mostrando é a terceira parte, né? A terceira parte da Avenida Metropolitana. Ele já vai ali passando por dentro da Expoemo, ali seguindo a Expoemo, para sair na Avenida Lourenço Vieira da Silva, na rotatória que fica ali da Universidade Estadual do Maranhão. Portanto, é uma obra grandiosa, realmente, Jalber Pereira, porque ela tem diversas etapas. Aí ele mostra essa parte aí que ele está mostrando, eu reconheci aí, porque a gente passa, geralmente não fica muito distante da Central de Notícias do Brasil, e essa parte aí é a parte que já vai se aproximando aqui do retorno da Universidade Estadual do Maranhão. Mas tem muitas máquinas entrando também naquele trecho ali que fica depois do Corpo de Bombeiros, seguindo para se encontrar com o trecho que já foi concluído, que já foi entregue. Então são pelo menos uma... A outra coisa, frente de trabalho está funcionando ali na região do Araçagi, seguindo ali perto do Abbeville para sair na Beira Rio, na região que fica da Maioba, né? Maioba. Na região da Maioba. Então tem outra equipe da Edeconsil trabalhando naquele trecho também, que é vai ser um dos trechos mais bonitos dessa Avenida Litorânea, vai ser aquele trecho ali saindo do Alphaville, até seguir na Beira Rio, que aí vai seguir também até o município de São José de Ribamar, ligando com a cidade de São José de Ribamar. São muitos quilômetros que estão sendo construídos. Esse aí já é o trecho que foi entregue. Rapaz, é rapidão. Antes era uma dificuldade para a gente andar por essa região. Agora está aí. Ali é 2 minutos para sair do São Raimundo para sair na BR-135. É muito rápido. Então, vamos torcer aí que ela avance rapidamente para benefício da população. Obrigado, Manelzinho. Grande abraço. Presidente do Conselho Comunitário. E gosto de falar no... Como é que é? Brandão, o governador mais municipalista.
Estamos apresentando Central Manhã.
A renda média familiar no Brasil cresceu quase 17%. Alguns estados cresceram mais, outros menos. No Maranhão, esse crescimento alcançou recorde histórico, mais de 20%, bem acima da média nacional. Esses números são resultados do investimento do governo do estado, como as mais de 1.500 obras empregando e transformando vidas. Ações sociais concretas que geram renda para famílias antes esquecidas. Segurança alimentar e resgate das pessoas que viviam na pobreza e na pobreza extrema. Atração de investimentos com incentivos, segurança política e jurídica. Somos o 6º estado no ranking nacional em oportunidade para novos negócios, gerando mais postos de trabalho e renda para os maranhenses, mais segurança, mais saúde, mais educação e qualificação e constante diálogo e parceria com os municípios. Viva este novo Maranhão, estado de harmonia, trabalho e de um governo de mãos dadas com o povo. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
O que mais nós temos? Eu queria, rapidamente, lá na região da região Tocantina, o repórter Nardelli Oliveira acompanhou uma visita do deputado Márcio Gerri ao prefeito da cidade de Governador Edson Lobão. Pelo menos um trecho aqui desse registro feito pelo nosso repórter Nardelli Oliveira.
Então, é isso aí, olá, aqui estou com o prefeito aqui de Governador Edson Lobão e estou tendo a honra de receber aqui na sede do nosso município agora o nosso deputado federal, Márcio Gerri, que já nos ajudou muito quando foi vice-prefeito, Geraldo, ex-prefeito, era prefeito da época. E agora ele já foi o primeiro a nos presentear aqui na nova gestão, 2025 até 2028. Primeiro que teve coragem de apostar na nossa administração, com esse brinde aqui, esse presente, que levou aqui vários presidentes de associações, várias lideranças do interior que estão sendo beneficiadas. E a gente agradece muito, não só por extrator, mas sim pela saúde, que a nossa secretária de saúde também está aqui feliz, que já tinha sido contemplada por benefício do Márcio. E agora, de novo, com mais uma promessa, e eu trato também de um carro compactador. Eu quero que o senhor já disse que não dava de fazer ali, né? Mas se comprometeu com isso. E a gente está aqui muito alegre e confiante que tudo que o senhor se comprometeu, o senhor vem cumprindo.
Agradeço muito a ti, Flávio, e a toda a tua equipe pela acolhida sempre muito fraternal aqui em Ribeirãozinho do Maranhão. Reencontrando amigos, olhando o trabalho já realizado, prestando conta do que estamos fazendo na Câmara dos Deputados, na defesa do Brasil, no apoio a essa gestão exitosa do presidente Lula e na defesa do nosso querido estado do Maranhão e aqui também trazendo benfeitorias para o município de Governador Edson Lobão, nossa querida Ribeirãozinho do Maranhão, como agora é denominada. É aqui um exemplo, né, uma patrulha agrícola que eu consegui trazer para a Associação de Agricultores e Apicultores do município. Tem aqui a solicitação do caminhão compactador, nós vamos conseguir. Deixei também aqui hoje R$500 mil de recursos para a saúde da atenção primária. E assim a gente vai de mãos dadas conseguindo aqui ajudar a gestão do prefeito Flávio, do mesmo modo que conseguimos também ajudar a gestão do seu antecessor, o ex-prefeito, professor Geraldo. Assim que vamos continuar de mãos dadas em defesa da nossa querida cidade.
Isso, muito obrigado ao repórter Nardelli Oliveira, com informações diretamente da região tocantina, especialmente aí da cidade de Governador Edson Lobão. Falando de governador, vamos falar do Carlos Brandão. O comitivo participou de um encontro com empresários e ONGs na Semana do Clima, lá em Londres. Um evento grandioso, importante, que o Brandão aproveita para vender o peixe aqui do estado do Maranhão. Brandão participou das agendas com as ONGs, com empresas privadas, com investidores, firmando parcerias e fortalecendo a imagem do estado do Maranhão como referência em desenvolvimento sustentável, querendo trazer mais dinheiro. Fechou aquela parceria lá, assinou o contrato. Não foi negócio de só de palavra, não. Já assinou o contrato de 100 milhões de dólares. Isso faz uma diferença num bolso. Né? Incrível. 100 milhões de dólares faz uma diferença para o povo maranhense. Vamos ouvir o próprio...
Mais de R$500 milhões de reais.
Pois é, vamos ouvir o próprio governador Carlos Brandão falando dessa agenda lá em Londres.
Bom, pessoal, estamos encerrando a nossa missão aqui em Londres, agora com a pauta ambiental. Tivemos discussão com várias empresas que investem nessa área ambiental e ontem mesmo assinamos um projeto importante, no valor de 100 milhões de dólares, com a empresa Mercúria, uma empresa suíça, cuida dessa questão ambiental. Elas gostaram do nosso projeto, Floresta Viva, Maranhão Sem Queimada e Paz do Campo, que é um programa de regularização fundiária. E resolveram acreditar no Maranhão e investir no Maranhão. A gente já com o contrato assinado, agora vamos tirar isso do papel, para que as coisas aconteçam de fato. Não tenho dúvida que o Maranhão é a bola da vez. Nós temos dois biomas bem definidos, nós temos porto, nós temos ferrovia, nós temos um ambiente saudável para negócio e nós temos segurança jurídica e política. Portanto, a relação que a gente fez aqui com várias empresas internacionais na área ambiental foi muito produtiva. Saio daqui otimista com relação a essa questão ambiental, que o Maranhão não pode ficar para trás.
Isso, tem que buscar recursos lá fora para a gente se desenvolver aqui dentro, né, Jaime Pereira? Porque só trabalhando na roça é difícil levantar assim 100 milhões de dólares. Mas numa viagem dessa, conseguindo 100 milhões e mais alguns outros contratozinhos para ajudar no clima. E aí esse dinheiro, eu estava pesquisando a respeito desse assunto, ele vai beneficiar mais diretamente os produtores rurais. Você que tem ali uma pequena área, que tem ou pequena, média ou grande, eu quero pegar essa parte aqui para a produção, e aí a orientação dessa empresa que começa a fazer uns levantamentos aqui. Ontem eu recebi um telefonema importante, o povo querendo saber, levantando informações aqui sobre o estado do Maranhão, diretamente de Londres. O que eles querem? Incentivar, por exemplo, você que tem uma área, aí você reserva, pega uma pequena parte dessa área e coloca para preservação ambiental, para melhorar o clima. A outra área que você vai plantar, vai utilizar, sempre usar para, árvores frutíferas. Plantar aquilo que produz algum alimento. Aí tem lá uma palmeira que não está produzindo nada, bota um pé de laranja lá, planta mamão, tem diversos tipos de frutas que são nativas aqui do estado do Maranhão, que produzem frutas. Então aí a gente aproveita essas pequenas áreas para, em vez de plantar só aquelas coisas que não dão frutos, para plantar algo que você pode ajudar na alimentação da população. É mais ou menos nesse sentido, traduzindo em miúdos para vocês. Mas nós temos uma atualização cadastral na AGED que vai até o dia 30, portanto só tem 3 dias. Tem a matéria explicando.
Os produtores rurais têm até o dia 30 de junho para realizarem a atualização cadastral dos escritórios da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão, onde possuem cadastro. Um passo fundamental para o fortalecimento da pecuária e garantia da segurança dos rebanhos maranhenses.
A gente está em campanha de atualização cadastral. Essa campanha ela já foi estendida até o dia 30 de junho, então não haverá mais possibilidade de prorrogação. E a gente espera que todos os produtores que criam animais de todas as espécies de produção compareçam ao escritório da AGED.
A campanha de atualização cadastral é para todas as espécies de animais de produção. Bovinos, bubalinos, caprinos, ovinos, suínos, equídeos, aves, animais aquáticos e abelhas.
Os produtores que não atenderem a esse prazo serão penalizados. Eles não poderão receber documentos sanitários, terão suas propriedades bloqueadas e ainda serão autuados.
Está terminando o prazo, não esqueça de fazer o seu registro, de fazer o seu cadastro. É preciso que haja esse controle. Por que, que é importante já fazer esse cadastro? Os produtores rurais, por exemplo, eles muitas vezes, olha, eu tenho essa terra aqui, mas ainda não tive dinheiro para fazer a documentação. Eu não tenho, a terra é minha, mas eu não tenho o documento dela. Aí tem o projeto de regularização fundiária, que é também vai ser financiado, né? Vai dar a documentação da sua terra, comprovado lá tudo, que você já está não sei quantos anos plantando, cultivando, está morando naquela terra, aí você vai receber a documentação da sua área. Com essa documentação em mãos, aí você pode participar, tem dois projetos importantes. É o Investe Maranhão, que é esse que está buscando os recursos lá de fora para poder investir aqui no estado do Maranhão, trazendo as grandes empresas, e tem o projeto Floresta Viva, que foi apresentado pelo governador Carlos Brandão lá em Londres, tem apresentado em outros lugares. Floresta Viva, e esse projeto, olha aí, Jalber Pereira. Ó, faz parte aí essas imagens bonitas. Aí pega o projeto Floresta Viva, faz essa. Primeira tem a produção de mudas. De mudas. Aí eles distribuem, produzem grande quantidade de mudas. Ah, o cidadão está com o documento da terra, ele já pode plantar tudo direitinho, então nós vamos fornecer as mudas para ele. E aí aos poucos vai transformando a paisagem do nosso estado, que quase nada produz, num estado altamente produtivo. Não é? Através desse programa Floresta Viva. É um dos mais bonitos projetos que eu já vi, não é? Para a gente que mora no sertão, nessas regiões áridas, é um dos projetos mais bonitos. Então, para poder legalizar tudo isso, tem primeiro a documentação e depois você com a documentação em mão, agora eu vou atrás do dinheiro ou das mudas para poder plantar aqui no meu terreno. Isso sim pode ajudar a transformar o nosso estado. Já, Pereira, vamos embora.
Porque
segunda-feira tem serviço de novo.
Tem sim.
Acabou. E é nessa mesma hora, né?
Pois é, queremos agradecer a todos que estiveram conosco e fica o convite para que possamos nos reencontrar amanhã neste mesmo horário aqui nessa emissora na próxima segunda-feira.
Bom final de semana.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Que São João é esse? Que mistura tantas cores, encantos e sabores e que no mesmo arraial cabe a África inteira, indígenas em um só ritual e a dança do tiroliro vinda lá de Portugal. Que São João é esse? Que a gente dança em um só lugar. Uma quadrilha, o bumba meu boi em tantos sotaques e uma roda de cacuriá. Porque se o mundo inteiro cabe dentro de um coração, então o maior São João desse mundo é o São João do Maranhão.